Eu agradeço a Vossa Excelência, que é uma honra fazer uso dessa tribuna, tendo Vossa Excelência como o meu presidente, juntamente com o nosso querido senador Inácio Arruda. Saudando aqui o senador Randolfo, parabenizo e apoiamos pela bancada do Partido dos Trabalhadores a aprovação desse requerimento para a sessão especial da próxima sexta-feira. Senhor presidente, tive o privilégio de estar na última sexta-feira na cidade de Uruçuí, onde ali inauguramos a agência, a sede da agência da Caixa Econômica Federal, com o superintendente Emanuel Bonfim, com a presença de deputados federais, como o deputado Assis Carvalho, deputados estaduais, ali o deputado Fábio Novo, deputada Rejane, a presença também da prefeita do município de Uruçuí, a Renata, os vereadores, enfim, todas as lideranças. Ali também, além de comemorar a presença dessa importante instituição, a Caixa Econômica Federal, com o Veloso, nosso gerente, também travamos um importante diálogo com os produtores. E a maior reivindicação da região é a regularização fundiária. É a região dos Cerrados, do estado do Piauí, onde temos ali a necessidade de um cuidado todo especial na área da regularização das propriedades e evitar a judicialização que ali ocorre, principalmente no combate à grilagem e na insegurança jurídica nesta área. Estou tratando com o ministro Pepe Vargas, ministro do Desenvolvimento Agrário, que estará na próxima semana também, na próxima sexta-feira, fazendo a entrega de equipamentos no estado do Piauí, para que possa interceder junto com o estado, garantindo que essa região do país possa, com tranquilidade, trabalhar a produção. Senhor presidente, também tive o privilégio de estar recebendo uma homenagem no município de Altos, no Piauí, ali junto com diversas lideranças, inclusive a presença do governador do estado, da prefeita Patrícia, da Câmara Municipal, que ali também entregava título de cidadania, e ali a prefeitura entregando a medalha Zé da Prata, que é uma homenagem importante naquele município, na comemoração dos 91 anos de emancipação do município. Ali pude presenciar a celebração de convênios para reforma do hospital, para asfaltamento urbano, para recebimento de ambulância, enfim. E quero destacar o importante trabalho da equipe da prefeita Patrícia, também nos destinos do município de Altos. Tive ainda a oportunidade de, em Teresina, dentre tantas agendas, visitar um trabalho especial, que é o MP3. É um movimento pela paz na periferia, um movimento premiado no Brasil e no mundo, foi objeto de reportagens de âmbito nacional e também internacional. É um trabalho em que, liderado pelo professor Júnior, pessoas que são envolvidas com drogas no mundo da criminalidade, de roubos, assaltos e até mesmo alguns passando por situações de assassinato, têm a oportunidade de reconstruir suas vidas. Reconstruir suas vidas através do esporte, da cultura, da educação e principalmente da qualificação profissional e para o trabalho. Ali, há parcerias com a Fundação Banco do Brasil, a parceria com o setor privado, com o estado, com o município, e estamos buscando a renovação desse convênio junto ao Ministério, junto à Fundação Banco do Brasil e o Ministério da Cultura, para o funcionamento do Cine Imóvel e um conjunto de outras ações destacadas ali, repito, pelo MP3, nesse belíssimo trabalho no município de Teresina. Senhor presidente, senhoras senadores, senhores senadores, quero também aqui, no Dia dos Professores, render homenagens, fazer uma homenagem especial àqueles e aquelas que ajudam a construir um país melhor. As professoras e professores de todo o Brasil. Neste 15 de outubro, começo lembrando o excelente trabalho feito com paixão dedicação e compromisso de um professor no interior do Piauí, Antônio Cardoso do Amaral, que, aliás, é capa do nosso jornal aqui do Senado Federal no dia de hoje. Um trabalho dedicado, junto com ele, o professor Xavier e tantos outros professores e professoras no município de Cocal dos Alves. Senhor presidente, o trabalho desse professor piauiense é recompensado todos os anos, desde 2005, com excelentes desempenhos dos estudantes de Cocal dos Alves nas Olimpíadas de Matemática, Química e Língua Portuguesa. Ano após ano, o pequeno município localizado no norte do Piauí se destaca pela preparação que seus alunos apresentam nas competições. À frente dessa história de sucesso estão professores como Antônio Carlos do Amaral, que dá aulas nas escolas públicas, onde estudam os alunos campeões. Repito, ele mesmo que fez matemática a partir também de um entusiasta da educação e da matemática, um doutor em matemática da Universidade Federal do Piauí, o professor Xavier. Os bons resultados obtidos logo na primeira edição da Olimpíada Brasileira de Matemática em 2005 fizeram com que alunos e professores passassem a acreditar mais no potencial deles e a sonhar com outros bons resultados. Senhores senadores e senadoras, a dedicação desses profissionais do ensino conseguiu despertar nos alunos a vontade de participar com mais intensidade das atividades propostas, melhorando seu desempenho, seja nas atividades escolares ou nas competições das mais diferentes áreas. Também temos outros exemplos do excelente trabalho desenvolvido por professores do meu Piauí. O Instituto Dom Barreto, o Educandário, Santa Maria Gorete, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, o Colégio São Francisco de Assis, são alguns dos centros educacionais listados como os melhores do Brasil. Na área pública, destaco a Escola Estadual José Narciso da Rocha Filho, de Piripiri, a Escola Aldir Bastos, em Teresina, assim como a Escola Meio Norte, a Escola Armando Bulamac, onde eu mesmo estudei, no município de Oeiras, dentre outras da rede pública. O ranking nacional do Enem mostra que os professores dessas escolas dedicam-se a construir um modelo de ensino diferenciado, que resulta no bom desempenho dos alunos piauienses em provas como o Enem. Destaco ainda o trabalho na área do ensino técnico, do ensino profissionalizante, do Instituto Federal, das faculdades da Universidade Federal, que colocam os nossos alunos como bem avaliados em âmbito nacional. No início do meu governo, em 2003, comecei uma trajetória na busca da valorização do meu Estado, que na época recebia de salário R$ 420 por mês, e que se aposentavam com um salário de R$ 110, era preciso fazer um complemento ao salário mínimo. Essa era a realidade do Piauí em 2003. E fico feliz de dizer que antes mesmo da aprovação do Piso Nacional dos Professores, nós já pagávamos salários equivalentes ao primeiro piso que ali foi colocado. Hoje esse piso nacional é R$ 1.567, no Piauí R$ 1.814. Temos que prosseguir com ganho real, e é isto que vamos aprovar no Plano Nacional de Educação. E novas fontes de financiamento a partir de 2014, com recursos como dos royalties e do Fundo Social do Petróleo. Tive o privilégio aqui, com outros, de ajudar na tramitação. E temos que cobrar aos estados que não pagam o piso, um piso que é considerado ainda baixo. E ainda muitos estados, como disse aqui o senador Paulo Paim, e que ainda não pagam este piso. Sabemos que o caminho é longo. Hoje o Dia do Professor completa 50 anos de comemoração no Brasil e ainda há muito a conquistar. A valorização da carreira tem sido um objetivo constante, também dos nossos governos, estadual e federal. O Ministério da Educação lançou recentemente um programa para estimular jovens a seguir carreira docente nas áreas de exatas e biológicas. Estudantes do ensino médio poderão receber bolsa de ensino para participar de programas de iniciação científica nas áreas de química, física, matemática e biologia. é parte de um plano que começou lá atrás, no governo do presidente Lula, e prossegue agora no governo da presidenta Dilma, nesse instante, tendo à frente o nosso colega ex-senador, ministro da Educação, Aloysio Mercadante. O governo federal também está investindo na qualificação do professor. Um exemplo é o edital lançado para que professores de língua inglesa na rede pública possam se candidatar ao curso de aperfeiçoamento em didática ministrado pelo Instituto de Educação da Universidade de Londres, no Reino Unido. Lembro-me aqui das minhas primeiras professoras de língua estrangeira, de língua inglesa, a professora Celina Martins, a professora Vilma e, dentre outros, que tive o privilégio ali no aprendizado. O Brasil se situa entre os 5% dos países que mais avançaram na educação, mas ainda estamos entre os 20% com pior desempenho educacional. Estamos caminhando rápido, mas os outros países continuam avançando também. Por isso, temos que acelerar mais ainda o investimento em educação, a valorização do professor e todos que trabalham na educação e a preparação dos alunos. Condições de trabalho e qualidade na educação, preparando para o trabalho e para a vida. Mas hoje aproveito para agradecer a dedicação de vários professores importantes para nós piauienses. Primeiro destaco, do ponto de vista pessoal, da minha primeira professora, que foi a minha mãe, ainda meu querido Inácio Arruda, no tempo da palmatória. No tempo da palmatória, né, que fazia uma pergunta da tabuada do ABC, você não sabia se olhava para o livro ou se olhava para a palmatória, né? E a gente superou essa fase da opressão e passamos a trabalhar a condição da qualidade do ensino. Ali a professora Iria, a professora Madalena, tantos outros. Destaco aqui a professora Regina Souza, que tenho o privilégio de ter como minha suplente, dedicada, uma ex-quebradeira de coco, né, que venceu na vida. O professor e poeta Cineas Santos, apaixonado pela cultura do meu estado, juntamente com o professor Wellington Soares, Romero e tantos outros, o professor Damião. Ali o professor Marcílio, um dos fundadores do Colégio Dom Barreto, uma das grandes revelações nas avaliações da educação no Brasil, chegando a primeiro lugar na educação brasileira. O professor Antônio Francisco, lá do município de Várzea Grande, também conhecido como Mitônio, não é? O professor Damião, professor Fonseca Neto, professor de História da Universidade Federal, professor Antônio José Medeiros, tantos homens e mulheres que sei que, ao comentar alguns aqui, cometo ainda o atraso de esquecer vários, alguns que trabalham comigo, como o professor Francisco Antônio e tantos outros, que merecem nossos aplausos. Para todos os nossos professores e professoras que todos os dias entram nas salas de aula e se dedicam a ensinar, meus parabéns e meu muito obrigado. Mais do que isso, o compromisso de estarmos juntos na luta por melhorias para os professores, para a educação, para o bem do Brasil. Era isso que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Só um pouquinho.